A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, deputado Adolfo Menezes, nesta quarta-feira, dia 15 de março de 2023. Presidente, boa tarde. E dizem que todo o trabalho em si no Brasil, praticamente todos os estados, né? Mas, enfim, só começa mesmo depois do Carnaval. E na Assembleia Legislativa, todo mundo agora já empossado, mesa diretora também eleita, e os trabalhos agora a todo vapor, inclusive já com votações, né? O caso do TCM. Enfim, o trabalho a todo vapor na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Boa tarde, presidente.
Boa tarde a todos os ouvintes, queridos amigos e amigas de Campo Mourão, de toda a região, dos municípios que nos ouvem, nesse início de tarde, quarta-feira. Quem está fora da política ou da administração pública não entende que se diz que as coisas no Brasil só começam a funcionar depois do Carnaval. É claro que o governo continua funcionando, aberto, mas as coisas de fato só começam realmente agora. Por quê? Normalmente, depois do final do ano, e ano que tem eleições, pior ainda, como foi o caso agora do final de 2022, estou um pouco gripado, então vou pedir desculpa a vocês aí. Tem eleições é pior, porque aí para ajeitar a casa, ainda mais quando tem uma transição, mesmo do mesmo grupo, de um governador para outro. Mesmo o governador Jerônimo sendo do mesmo grupo de Jacques Wagner, de Rui Costa. Ele tem as suas prioridades, tem as suas equipes, então tem as mudanças, como de fato já houveram e estão acontecendo ainda, isso acaba atrasando. Os deputados também que disputaram as eleições assumiram só agora, no dia 2 de fevereiro. Então, logo depois vem Carnaval. Então, resumindo a sua pergunta, a sua afirmação, realmente as coisas vão funcionar a partir de agora. Início de ano, o Estado também não tem orçamento, que é o dinheiro para fazer as obras ou para pagar as obras que estão em andamento, e acaba tendo uma diminuição no ritmo das obras. Mas agora, se Deus quiser, as coisas já voltam à sua normalidade. A partir de agora, a Assembleia mesmo já teve votações e continua tendo na sua normalidade.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, o deputado estadual Adolfo Menezes, e eu vou convidar Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista ao vivo. Marconi.
Deputado, boa tarde. Como repercutiu a eleição de Aline Peixoto para ocupar o cargo de conselheira do Tribunal de Contas dos municípios? Foi uma disputa bem acirrada, mais uma eleição aí na Assembleia Legislativa.
Olha, é natural, né, que os assuntos que dão mais manchete, que a imprensa mais gosta, não é? São esses assuntos de gente famosa. Gente famosa que eu digo, porque a senhora Aline é esposa do ex-governador Rui Costa, e hoje todos os dias aí na televisão, todo mundo está assistindo, está ouvindo, está vendo, é o principal ministro do presidente Lula. É o ministro que coordena todo o Brasil, todos os outros ministérios. Ontem mesmo, todo mundo assistiu aqui no Jornal Nacional, no Brasil inteiro, o presidente Lula pedindo a todos os ministros que não fizessem nada, não lançasse nada sem passar antes pela Casa Civil, no caso, pelo ministro-chefe Rui Costa. O presidente Lula, que já disse esses dias, que o Rui Costa é o seu homem, é a Dilma de calça, quer dizer, porque a presidenta Dilma, ela se destacou também por ser de inteira confiança e ter uma capacidade de trabalho muito grande. Ela exerceu esse mesmo cargo que o Rui Costa está exercendo hoje. Foi chefe da Casa Civil na época e depois foi candidato a presidente da República e veio ser eleita duas vezes. Claro que cada época é uma época, cada caso é um caso. Mas o presidente Lula deu declarações esses dias, até porque a capacidade de trabalho, a determinação, a inteligência do governador Costa é diferenciada. Não é à toa que ele, como governador da Bahia, em 8 anos, ele fez o melhor governo de todo o Brasil. E isso a Bahia não contava com o presidente da República, que era o Bolsonaro. que retalhou a Bahia, quer dizer, praticamente retalhou o Brasil. Só ficava fazendo loucura, como até hoje mesmo, tendo corrido lá para os Estados Unidos desde dezembro, até hoje a gente está vendo aí o desastre que foi o seu governo. Então, o Rui Costa tem inteira confiança do presidente Lula, não passa nada no Brasil sem passar na Casa Civil. Então, sendo a mulher dele, é natural que a imprensa de todo o país fosse para cima e desse manchete. Mas o assunto cerrado, já houve a votação, meio com todas as polêmicas. A senhora Aline já é conselheira empossada do Tribunal de Contas dos municípios e já está trabalhando. Aí, cada dia é um novo dia, aí agora os postos projetos, aí já vem polêmica de novo. E é assim que funciona o parlamento, funciona a polícia.
Bom, presidente, então, para a gente dar andamento, o que é que tem aí, eu diria assim, de mais urgente que já deve estar chegando aí? Novo governo, é claro, 3 meses, mas já chegando aí para a Assembleia Legislativa, que precisa ser apreciado pelos senhores.
Olha, tem vários projetos do Ministério Público, dos outros tribunais, tem projetos também oriundos do Executivo, né, que nós vamos, começamos a votar na semana passada, ontem nós não tivemos coro, daqui a pouco, às 2h45, teremos sessões. E é assim que funciona o parlamento, né? Normalmente essas votações precisam de acordo, porque senão vai ter o trâmite natural, como a lei determina, demorava muito. Mas eu acredito que nós tivemos, nos últimos anos, a compreensão e a parceria de todos os deputados, independente de ser da oposição ou não, né? Nós vamos continuar, eu acredito, em 2023, com esse mesmo entendimento. Cada um defende o seu grupo político, cada um defende as suas ideias, as suas ideologias, mas no final vê que esses projetos que chegam à Assembleia são projetos que vão mudar a vida, que vão melhorar a vida dos 15 milhões de baianos. Então, no final, todos estão juntos, que eu aproveito para agradecer, sempre quando eu uso os meios de comunicação, para agradecer todos os deputados que fazem parte da Assembleia, independente de partido político.
Ô, presidente Adolfo, tem um tema que é muito caro aí para os 63 parlamentares, né, que é a questão das emendas impositivas, e aí tem aquela coisa de que foi votado, foi aprovado, e entre os senhores mesmo e as senhoras deputados estaduais, existe essa questão de ser cumprido. Como é que está esse entendimento? Isso tem sido já levado até o governador, o novo governador Jerônimo Rodrigues, para ser discutido toda essa questão e colocar realmente em atendimento aos pares?
Claro, eu sou um defensor do cumprimento, até porque se a lei, se foi aprovado pela Assembleia, o governador tem de cumprir. Então, o governador Jerônimo assumiu o compromisso que vai cumprir. Até porque, veja que diferença. É mais simbólico as emendas de deputados estaduais. Veja a diferença. Um deputado estadual tem direito a 1.700.000 de emendas. Que fique claro que ninguém pega em dinheiro. Esse 1.700.000, você bota para calçar uma rua, para fazer uma praça, para comprar uma ambulância, para comprar um trator. Então, por exemplo, eu fiz política em mais de 50 municípios, 1.700.000. Se você for votar 35 mil no município que não vale absolutamente nada, a liderança ou o prefeito vai ficar seu inimigo. Já acabou 1.700.000 se o governo pagasse. A diferença do governo federal, que é só para explicar, até os outros presidentes da República, cada deputado federal tinha direito a 17 milhões. 18 milhões em emenda, repito, que fique claro, eu estou falando em milhões, mas você diz qual é a obra que vai ser feita, ninguém pega em dinheiro. O governo federal manda o dinheiro, ou para a Caixa, ou para o Denox, ou para o Codevasf, e os órgãos fazem a licitação e fazem as obras. 18 milhões. No Bolsonaro, como fazia muita loucura, o Centrão, que são deputados super profissionais, que não têm bandeira partidária, que são governo, qualquer que seja ele, por exemplo, você vê que o Centrão apoiou o Bolsonaro, foi ajudado e muito pelo Bolsonaro, e agora quase todo já está do lado do Lula, então ele não tem lado, o lado é o que ganha. Então, na última eleição, você teve assim, deputados que teve 300 milhões, ouça, eu vou repetir, 300 milhões, 500 milhões, 200 milhões em obras, que é uma coisa nunca antes, que é o chamado orçamento secreto. Quer dizer, nunca houve isso na história da República, nunca houve isso na história do Brasil. Quer dizer, o Bolsonaro deu praticamente o orçamento do Brasil para o Centrão administrar. E aí foi uma farra completa de obras superfaturadas, de obras mal feitas, de obras sorrisal e por aí vai no Brasil inteiro. Todos os dias a gente vê aí o Tribunal de Contas da União mostrando cada dia a farra, não estou dizendo todos, claro, toda regra tem exceção, mas houve uma farra de malandragem com a grande parte desses recursos monstruosos que nunca teve na história. Então, aqui na Bahia, você tem de contar com o quê? Com a compreensão, com a ajuda, com a parceria do governo. Eu mesmo, vamos ver, como deputado, eu tenho direito, como todos os outros, 1.700.000. Mas eu fiz só aí que eu formoso, quer dizer, nós estamos ainda concluindo algumas obras, como aí do Corral da Ponte, daí passando São Formoso, do Bacio, da Puxadeira, de Lages para Gameleira, de Lages para Pedras, que está começando, para Bós, para São Tomé, Brejão, aí para Santo Antônio, para Brejo Grande, para Papagaio, quer dizer, sem falar em sistemas vários de água, sem falar em sistemas de telefonia celular, sem falar no novo colégio, professora Hilda Monteiro Menezes, que é o novo colégio antigo polivalente Luzia de Freitas. Quer dizer, foi só eu a dou mais de 200 milhões de reais só aí para São Formoso nos últimos meses, né, do ano passado, de 2021 para 2022 até agora. Quer dizer, isso aí daria, se eu dividir isso por 1.700.000, você teria mais de 100 anos, vamos dizer assim, de mandato. Então, aqui na Bahia, você fala em emenda, mas praticamente é simbólico. Não vale praticamente nada, porque 1.700.000, mesmo o governo pagando, não dá absolutamente nada. Um deputado, para se eleger, tem que trabalhar no mínimo 40 cidades. Se ele botar 40 mil, 4 vezes 4, 16, já acabou o dinheiro. Com 40 mil, um prefeito, uma liderança, faz o quê no município? Absolutamente nada. Vai calçar ali 20 metros de calçamento, né? Vai não calça nem a porta de uma casa. Então, essa é uma eterna discussão. A gente pretende ter conversado com o governador para ver se esse ano ainda, para 2024, a gente aumenta pelo menos para se igualar a outros estados do Brasil, pelo menos para 3 milhões, depois para 10 milhões, para que seja um valor, até porque não é dinheiro que o deputado não pega. É dinheiro que você vai indicar em obras. Né? Então, isso é praticamente insignificante.
Bom, agora já 1h18, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o presidente da ALBA, deputado estadual Adolfo Menezes, mais uma vez convidar Marconi Nunes. Marconi.
Bom, deputado, eu gostaria que o senhor explicasse sobre a questão dos combustíveis, que atualmente está tendo uma oscilação, mas só que antes da eleição houve, por parte do governo federal, a questão de isentar alguns impostos, mas isso temporariamente. Por que isso acontece? E gostaria que o senhor explicasse essa situação, porque muita gente hoje já reclama, aí, tá vendo? O combustível já voltou a subir de preço. Antes não era praticado isso, mas também antes dessa questão dos impostos, o combustível, principalmente a gasolina, chegou a estar mais de R$8. Como é que o senhor explica essa situação aí, nesse sobe e desce?
Olha, o primeiro é que hoje, com as redes sociais, todo mundo tem um telefone, então virou uma farra, cada um faz o que quer, né? Com responsabilidade, sem responsabilidade, com fake news, né? Então todo mundo hoje tem uma câmera na mão, tem uma filmadora na mão, tem um celular. Eu lembro muito bem, claro que eu não tenho tempo, eu digo sempre, meu celular tem 25 anos, imagina, um quarto de um século é o mesmo número o meu celular. Então eu tenho dificuldade. Eu não tenho tempo para estar vendo postagem de ninguém, eu não tenho tempo para estar acompanhando ninguém, eu não tenho tempo nem para atender ligação. No momento, claro, que eu estou com o presidente da Assembleia, que minha agenda é uma loucura completa. Para você ter ideia, anteontem, de manhã até 2 horas, eu tive 3 secretários no meu gabinete, eu tive prefeitos, eu tive a parte administrativa da Assembleia, eu tive mais de 20 deputados e 2 horas da tarde tinha posse da União das Prefeituras. E começou 2 horas da tarde, terminou 7 da noite. Quer dizer, nesses eventos todos, eu dou meu celular para um assistente minha, uma secretária minha, ficar com o celular porque se eu estou no evento, eu não posso estar olhando para o celular, eu não posso estar digitando, recebendo, falando. É, ontem a mesma coisa, eu tive mais de 30 deputados no meu gabinete, eu tive gente do governo, eu tive conferência sobre Castro Alves, que as pessoas podiam pesquisar, principalmente os jovens, quem foi Castro Alves, que infelizmente muita gente não sabe, esse baiano, que é um assombro na inteligência, que morreu com 24 anos, porque a maioria, infelizmente, não sabe o que é que esse rapaz produziu, esse baiano, que com 15 anos, com 14 anos, 17 anos, é uma coisa inimaginável. A gente se sente no chão. Um monte, eu participei de uma conferência sobre Castro Alves, que tem 170 anos que nasceu, de 2 horas e meia, quer dizer, eu não posso estar usando o telefone. Então, minha agenda é muito cheia. Então, hoje, as pessoas não sabem direito o que estão falando, o que estão filmando, cada um faz conta própria. Eu estou dizendo isso, que as pessoas têm de pesquisar direito antes de falar. Porque todo dia as notícias estão aí, ou nas mídias sociais, ou nas notícias, nas televisões. O que é que ocorre? Como você mesmo disse, na época do Bolsonaro, teve um período que a gasolina chegou até 8. O que é que ele fez? Tem compra de votos, não é só em Campo Formoso. Tem compra de voto em Brasília também. Então, os deputados que apoiavam o Bolsonaro e os outros que lhe cercavam, dizem, bora fazer tudo aqui para ganhar a eleição, bora começar a gastar dinheiro mesmo sem ter. Porque o governo é igual a uma casa. O governo vive, a prefeitura, o governador, o presidente da república, vive no que arrecada. No caso, um pai de família vive com o trabalho ou do marido, ou da mulher, ou do filho, para bancar as despesas da casa. Se você gasta, se você ganha 10, e se você gasta 15, lá na frente vai dar zero. Você não vai ter mais crédito, todo mundo não vai mais vender para você fiar, e vai quebrar. E governo é a mesma coisa. Não se pode gastar mais do que se arrecada. O que é que ocorre? O Bolsonaro, vendo ali que o Lula continuava na frente, os caras partiram para comprar votos, por desespero. Como? Ah, bora baixar aqui, tirar os impostos do Estado de qualquer jeito, bora baixar o preço da gasolina, do gás, para o povo ficar contente e trocar de Lula para Bolsonaro. E começou a liberar dinheiro, e começou a dar incentivo, começou a tirar, dar incentivo ao agronegócio, aos industriais, e todo mundo nessa hora quer tirar o seu pedaço. Então foi isso que houve. O presidente Lula agora tendo responsabilidade, porque se ele gastar mais do que o Brasil tem capacidade, não vem investidor para o Brasil, vai para outros países, porque aqui não está tendo responsabilidade, a inflação aumenta, quer dizer, quem acaba pagando a conta é a população, a maior parte do Brasil, a população carente, a população, vamos dizer, que não tem condição. Os ricos não sofrem, não tem problema se a gasolina for para 10, for para 15, o rico não vai ligar para isso, mas quem é rico no Brasil é uma parcela muito pequena. A maior parte do Brasil, a população de classe baixa e média baixa, infelizmente, cada dia está empobrecendo. Então, essa é a situação. O presidente Lula fez apenas retornar o que já estava previsto com a cobrança de impostos como era antes. Quer dizer, não voltou como era antes, mas voltou uma parte. Essa é a explicação para o aumento. Aumento não. A volta da cobrança de uma parte que não voltou a cobrar como era antes, para não aumentar mais o custo e aumentar a inflação, foi isso que houve.
O senhor diria que há expectativa para que, não só os combustíveis, mas que passe a reforma tributária, que diminua o preço dos combustíveis, dos alimentos, que volte a haver investimento? O senhor diria que a política do governo está certa nesse sentido e que isso deve começar, deputado?
Claro, até porque se você fizer uma pesquisa, não é o presidente Lula que está inventando a reforma tributária. Todos os presidentes tentaram fazer, mas infelizmente depende dos deputados e senadores. E o que é que acontece em Brasília hoje? Brasília é um teatro. O que você está ouvindo aí nele falar na televisão é tudo da boca para fora, não tem nada disso. Essa semana eu ouvi deputados dizendo, olha, a reforma tributária não vai passar aqui na Câmara, porque aumento de imposto para o povo, a gente não aceita. Tudo teatro, tudo conversa fiada. Eles não estão preocupados, estou dizendo todos, a maioria. estão preocupados com o povo. Se o Lula chamar e dar um ministério, se o Lula chamar e dar uma empresa, no outro dia eles votam o que o Lula quiser. Entendeu? Então todo mundo sabe no Brasil que precisa se fazer uma reforma tributária. Não é reforma tributária para o Lula, é reforma tributária para o Brasil. Tanto é que Michel Temer tentou, não conseguiu, Fernando Henrique, Bolsonaro, todos tentaram e não tiveram base para aprovar no Congresso, porque lá o nego joga para a plateia. Estados que arrecadam bilhões, como São Paulo, não quer perder nada para os estados que arrecadam menos. E qualquer reforma, você vai ter mudança inicialmente, né? Alguns vão perder, outros vão ganhar, mas no final todos ganham. Mas ninguém quer perder de imediato. Então, infelizmente, aí vai continuando o Brasil patinando perante aos países mais desenvolvidos do mundo. Então, essa é a situação do nosso país, infelizmente.
Bom, mais uma vez convidar Marconi Nunes aqui para participar da nossa entrevista com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, deputado Adolfo Menezes. Marconi.
Presidente, como o senhor está articulando a representatividade do PSD na região? Inclusive, recebi uma informação que o senhor convidou o empresário Aparício Pellegrini, de Senhor do Bonfim, para integrar o PSD e postular uma candidatura a prefeito para o ano que vem em Senhor do Bonfim, ou até mesmo uma pré-candidatura. Como é que está a articulação na região do PSD?
Olha, infelizmente, eu digo infelizmente, que nós temos uma eleição agora. Quer dizer, pelo menos quem é candidato, que é o meu caso, né? A gente já está de ressaca, porque uma eleição dessa dá para ter uma noção da grandiosidade que é o gasto que é uma eleição de deputado, de prefeito. Entendeu? É claro que o nosso partido, que foi o maior vencedor aqui da Bahia, um dos maiores partidos do Brasil, que é o PSD, que a gente fica falando de outros partidos, e não olha o tamanho do PSD a nível nacional. Quantos senadores tem? Quantos deputados federais tem? Tem 44 deputados federais, se não me engano. Um dos maiores do país. Entendeu? Aqui na Bahia é o maior. É maior até do que o PT, que é o partido do governador. Então, infelizmente, eu digo infelizmente que ninguém aguenta. Nós temos agora uma eleição, já se fala, e eleição de prefeito novamente, que é daqui, eu digo 2 anos, quase, sei lá. Temos aí 2023 todo, e temos aí 2022, as eleições já assim, em outubro. Mas só se fala de novo já em eleição municipal. E aí eu fico triste, mas claro, eu tenho de aceitar, é uma democracia, infelizmente. Isso envolve muita coisa, envolve cultura, envolve esclarecimento da população. É o que eu digo sempre, se eu fizesse política em outro município, você falou em Bonfim, eu não vou para longe não, vou para o Senhor do Bonfim. Se o que eu faço em Campo Formoso, o que eu fiz e o que eu faço, estou fazendo, se fosse em Bonfim, eu não tenho dúvida nenhuma que eu teria 90% dos votos para prefeito ou para deputado. Mas é em Campo Formoso, infelizmente, é uma das piores políticas hoje de toda a Bahia. Porque adversários políticos convencionaram que o trabalho não é o que faz com que as pessoas reconheçam. Claro que eu estou falando de uma parcela. Eu digo sempre, São Formoso hoje tem uma faixa aí de 75 a 78 mil habitantes. Eu digo sempre que você tem aí 90, vou botar aí 95% desse povo. Cada um cuida da sua vida, cada um passa as suas dificuldades, cada um se vira, cada um trabalha, sofre, batalha, e ninguém vai atrás de político. Vai atrás, às vezes, quer de um político o quê? O que acontece em cidades normais, em cidades civilizadas, quer de um político compromisso, quer de um político trabalho, um trabalho para todos, porque benefício individual está dizendo o nome, benefício individual. Então, veja aí o que é que se transformou, O cara para ser vereador em Senhor de Bonfim, ou Antônio Gonçalves, ou Pindobaçu, ou Jacobinho, ou Juazeiro, para não perder mais tempo para lá na Bahia inteira. Você gasta o mínimo para ser vereador. Aí, então, Formoso, nós temos vários candidatos que gastam 300, 400, 500 mil. E se você for fazer a conta, o cara nem recebe isso. Ué, porque tem alguma coisa errada. Então, complementando, 95% do povo de São Formoso são pessoas trabalhadoras, que vivem a sua vida, que vivem na batalha do dia a dia, uns passando dificuldade, outros o dinheiro sendo insuficiente para fechar as contas no final do mês, mas não vão atrás de político nenhum. O que eles querem de um prefeito é realização. O que eles querem de prefeito é que trabalhe para valorizar os seus imóveis, para mudar a vida de quem mora na cidade, de quem mora nas localidades, que faça estradas, que dê educação de qualidade, que dê atendimento na saúde de qualidade, que tem praças suficientes, que veja o esporte, que veja tudo isso. É isso que as pessoas querem de um político em qualquer cidade do mundo e aqui do Brasil. Só que Campo Formoso, infelizmente, tem uma parcela pequena, vamos botar aí 5%, mas se você botar 5% de 78, 75 mil pessoas, vai dar aí 7.500, vai dar aí 3.500, 4 mil pessoas. Mas quer dizer, uma parcela pequena da população grande, dá 4 mil pessoas que acham que para votar no prefeito ou no vereador, você tem de dar um posto assediante que custa 10 mil, 20 mil, você tem de dar dinheiro, até porque é contra a lei. Que é contra a lei. Inclusive, nós já tivemos vários casos em São Formoso, né, de perda de mandato, por compra de voto, o abuso do poder econômico. Né. Mas aí se convencionou isso em São Formoso. Né. Se convencionou, olha, você para te dar um emprego sem necessidade. Quer dizer, todo mundo precisa trabalhar, mas a prefeitura não cabe mais. Então se bota sem necessidade, dinheiro que é público. Isso não é do prefeito, não é do vereador, isso é do povo, todos que estão me ouvindo. Então isso não vai dar certo uma hora. Né? Isso às vezes tem juízes que não olham muito, tem promotores que às vezes fazem vista grossa, mas isso uma hora não vai dar certo, porque ninguém aguenta. Sempre tem dinheiro, vamos dizer, para você dar benefício a 3, 4 mil pessoas para votar para prefeito. Então,
presidente,
vou concluir dizendo. Eu continuo na batalha fazendo que nenhum político da história, eu bato no peito e digo, nenhum político da história desse município em 140 anos fez o que eu fiz e estou fazendo. Agora, são obras para todo mundo, se olhar negócio de boca. São obras que valorizam a casa, valorizam a fazenda, valorizam o sítio, melhoram a qualidade de vida, tudo isso eu tenho feito na área da educação, na área de energia, na área de água, na área de asfalto, em todas as áreas. Veja, o governador Jerônimo assumiu, a Bahia tem 417 municípios. O primeiro município que ele levou uma feira de saúde foi Campo Formoso. Por quê? Por causa do Adolfo. Ou ele escolheu lá as Dorneiro, que ele não sabia nem onde era, para levar para lá, onde atendeu a quase 10 mil pessoas, salvando vidas, evitando mortes no futuro, evitando que pessoas gastem sem condição. Então, tudo isso está aí para as pessoas de São Formoso fazer a sua compreensão. Então, nós vamos ter candidato a prefeito, você falou de eleição, que eu não queria falar, Mamacona, você tocou no assunto, nós vamos ter candidato a prefeito e na hora certa as pessoas saberão nós. E aí o povo de São Formoso vai decidir, mais uma vez, se querem trabalho para todos, ou se vão na onda de alguns que acham que para votar no vereador e prefeito tem que ser em troca de dinheiro, porque pelo que eu conheço, a não ser que o cara assalte banco todo dia, a não ser que você ganhe uma Mega Sena todo dia, para você aguentar, entendeu, a quantidade de pedidos.
Presidente,
tem uma parte pequena, vou dar palavra, Marcos.
Bom, presidente, aí para...
pequena, mas que se torna muito. Pô, não,
estamos chegando ao finalzinho do Jornal 98 Notícias, é o senhor complementar. É a questão do Aparício, lá em São do Bonfim, que é uma referência, e com a novidade aqui para Pilões, questão da estrada que foi publicada a notícia no Diário Oficial.
É isso, então complementando, o tempo passa tão rápido, então você vê, tudo que o Adolfo prometeu está aí sendo realizado ou realizado. Pessoas de Campo Amor sabem, Adolfo falou, acontece, eu trabalho com mentira. Eu vou sair da política um dia, que é natural, eu vou morrer um dia, espero que demore muito, mas ainda depende do poderoso Senhor nosso Deus. Mas enquanto eu estiver na vida pública, enquanto eu der minha palavra vai ser cumprida. Isso o povo de São Formoso já sabe e vai continuar acreditando no Adolfo. Então eu disse que ia fazer tudo isso aí, estou fazendo, e disse que ia fazer pilões, nós vamos fazer. É uma pena que eu não conhecia direito aí, o pilões, eu era para fazer logo o arco todo dos pilões. Quando eu digo arco, entrando aí pela Vila do Sonho e arrodeando e saindo lá na Estrada dos Poços, ou vice-versa, entrando ali depois do Sambão e descendo e vindo para a Vila do Sonho. Mas tudo começa com o primeiro passo. Você tem ideia do valor de uma obra dessa? Eu estou falando aí para os pilões. 4 quilômetros apenas, você pode olhar aí no Diário Oficial, 7 milhões de reais. 7 milhões de reais. Quer dizer, o governo, mesmo com a Bahia enorme como é, mesmo com tantas estradas que precisam ser feitas, ligando ao município, né, me atende, atende ao deputado Adolfo, uma obra dessa, não é que não mereça, mas é uma localidade pequena, para 7 milhões, para 4 milhões, ou para 4 quilômetros, 7 milhões. E é o que eu digo, o governador não dá um real a deputado nenhum para você dar, porque isso não leva nada a lugar nenhum. Ele dá obras que custam milhões, como eu falei, mais de 250 milhões, 200 milhões só no ano passado, 2021, 2022 para cá. Sim, então, eu já ia fugir do me falaram o Marconi no nome dele, mas ele mesmo não me procurou ainda, mas me falaram a respeito do que você disse aí, que algum grupo lá de Bonfim quer vir conversar para vir para o PSD. Nós estamos aqui de braços abertos, mas até agora não houve ainda esse encontro.
Ok, presidente, nós agradecemos então pela sua participação aqui no Jornal 98 Notícias. Muito obrigado.
Não, eu queria agradecer e aproveitar aí o término da minha entrevista, mandar parabéns aí para o grande João Pedro, apesar que eu estou com raiva dele, que ele fez aniversário ontem, soube que fez um grande churrasco e não me convidou. Então um abraço a todos aí, para encerrar todos os vereadores, a João Pedro, ao Vê, ao Arlivan, a Ildinha, a Juraci, ao Mael, ao Adailto, a todos os vereadores aí que compõem a nossa bancada, ao Bruno como presidente, um abraço a todos. Através deles a gente leva essas obras aí para nosso querido São Formoso, para não falar das outras cidades. Grande abraço, se Deus quiser, eu queria mandar um recado. Eu era para ter ido para São Formoso semana passada, mas infelizmente, pela minha agenda, eu não pude aqui, aniversário de morte de Rui Barbosa, vários eventos, o ministro do Supremo, Carne Lúcia e outros eventos. Eu não pude ir, mas se Deus quiser, esse final de semana, se der, eu vou dar um pulinho aí para bater um papo com os amigos aí em São Formoso. Grande abraço, que Deus proteja a todos nós. Um abraço forte.